Meu caro senador presidente Paulo Paim, senhora senadora Ana Amélia, senador Álvaro Dias, senador Benedito de Lira. Vossas excelências certamente ainda estão lembrados de que no início do mês passado, a grande mídia, e no meu estado também, Mato Grosso do Sul, noticiava que um cacique tinha sido assassinado na região de Amambai. E foi feito para lá, foram dezenas de militantes e houve realmente uma indignação, o que era natural. Mas logo no início, as autoridades também receberam a notícia com uma certa cautela, porque, embora o filho do cacique testemunhava que o seu pai tinha sido atingido, inclusive ele mencionava uma 12, que é uma arma muito potente, que tinha sido na região do rosto, do pescoço, e tinha sido carregado, não só ele, como uma mulher e crianças, e tinham sumido com o corpo. Pois bem, senhoras senadoras, senhores senadores, a Polícia Federal, que, aliás, sempre se colocou com cautela nessa questão. Foi feita toda uma investigação, né? E hoje traz aqui, está nos jornais, não sou eu que estou afirmando, né? Mas no Mato Grosso do Sul, a polícia conclui que o caso de cacique desaparecido é armação. 11 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal. O inquérito apura confronto entre indígenas e produtores rurais. Um dos indícios, senadora Ana Amélia, está aqui, diz assim: outro forte indício que leva a Polícia Federal a acreditar que Nísio Gomes esteja vivo é o saque de um benefício previdenciário feito da conta do próprio cacique. O saco ocorreu em um caixa eletrônico de um supermercado aqui em Brasília. Evidentemente, depois de noticiado o seu assassinato. Eu estou colocando isso e com muita cautela, porque claro, a Moca já fala, ruralista, é contra. Na verdade, eu fui ao ministro da Justiça, fomos à AGU, porque eu entendo, senadores, que enquanto nós não resolvemos essa questão da demarcação, é preciso que o governo brasileiro tenha uma definição do que é terra indígena e o que não é, para que a gente evite esse tipo de conflito. Porque um produtor rural, um proprietário que está há 50 anos numa propriedade e, de repente, vê a sua propriedade invadida e dizendo que ali, aonde ele está há mais de 20, 30, 40, 50 anos, ele vai ter que sair dali? Senadora Ana Amélia, isso é muito difícil. Sobretudo numa região, na fronteira, onde as pessoas que foram para lá desenvolveram essa região. Eu costumo dizer que é lá que começa esse país. Então, e esse tipo de confronto acontece porque é verdade que os produtores, eles contratam empresa de segurança. E aí você tem um confronto que foi o caso exatamente disso. Mas o confronto, e os produtores diziam que houve sim um enfrentamento e que havia sido, o enfrentamento produziu, mas eram balas de borracha. E eu quero aqui dizer que eu não estou defendendo isso, absolutamente. Eu luto para que a gente chegue a uma conclusão do que é terra indígena e do que não é, para que a gente possa evitar esse tipo de conflito. Porque eu sou um daqueles que acho que a sociedade tem uma dívida com os povos indígenas. Eu quero crer que nós tenhamos. Agora, é injusto também que essa dívida, que é de toda a sociedade, né, seja debitada nas costas de um único segmento, que são os produtores rurais. Aí você acaba praticando uma outra injustiça. Então, eu estou trazendo isso aqui, isso certamente vai ser noticiado, porque a informação está me chegando agora, e eu, evidentemente, não podia, diante de um fato importante como esse, terminar o ano sem colocar aqui que aquilo que a gente temia, que é inclusive com cautela, olha, essa coisa não é bem assim, porque os produtores, o próprio prefeito lá de Aral Moreira, já, isso não aconteceu, não houve assassinato nenhum. Mas hoje, e quem concluiu aqui foi a Polícia Federal, pelo menos a imprensa, né, está dizendo exatamente isso. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.
Caro senador Mocca, esse assunto é da maior relevância, e não é só o seu estado, Mato Grosso do Sul, que vive esse problema. Recentemente também fui ao ministro José Eduardo Cardoso da Justiça, quem está subordinado à FUNAI, para tratar do mesmo assunto envolvendo demarcação de áreas indígenas do meu estado, Rio Grande do Sul. Tem lá uma questão de uma reserva que foi feita a demarcação, a chamada Reserva do Mato Preto, no município de Getúlio Vargas, que pega também um pedaço de Erebango e Erechim. No caso de Getúlio Vargas, 18% do município ficarão nessa reserva. O impacto que tem uma demarcação dessa natureza, e eu não discuto o mérito do direito dos indígenas pela sua reserva, mas o que se discute é o critério e a forma como o governo, através do órgão responsável, a FUNAI, realiza essa demarcação. Como identifica tais áreas? Esse é o grande problema. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através dos seus especialistas em antropologia, a Universidade de Passo Fundo, outras universidades, centros acadêmicos, têm estudado profundamente isso. E foi mostrado nessa audiência ao ministro José Eduardo Cardoso, através do procurador do Estado, Rodinei Candeias, que estudou profundamente essa matéria para defender a legalidade nessas operações. Ele não entrou no mérito de quem está com a razão, se o agricultor ou se o indígena, mas sobre como um processo de demarcação deve ser conduzido. E aí é que está o problema, com lesões à constitucionalidade e até o processo administrativo, senador Valdemir Mocca. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que, felizmente, a Advocacia Geral da União, através do ministro Adams e o próprio ministro José Eduardo Cardoso, estão cientes, e o Supremo Tribunal Federal, depois da demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, estabeleceu uma espécie de acórdão, nem é súmula vinculante, mas um acórdão a respeito dessas demarcações. E eu espero, então, que o governo trate de fazer a moderação nesses processos para evitar. Nesse caso, como Vossa Excelência está mostrando, não houve derramamento de sangue. Mas é para evitar derramamento de sangue, o que não é que o Brasil precisa. É um país de paz e essa demarcação tem que ser feita com base na lei. Muito obrigada e cumprimentos a Vossa Excelência pela oportunidade desse pronunciamento.
Senadora Ana Amélia, eu agradeço, também conheço o parecer do ministro Adams, da Advocacia Geral da União, e o ministro da Justiça diz que a tendência dele é de adotar aquele posicionamento da Advocacia Geral da União como norma para todo o governo. Eu espero que isso aconteça rapidamente. Eu só vou ler aqui, para que não fique dito que isso é o Mocca que está dizendo isso. No relatório diz assim: os que os policiais também estranharam foi um intervalo de 4 horas entre a ocorrência do fato e a comunicação. Aí vem o relatório. Nossa conclusão é de que o caso foi armado e o cacique agora está na condição de desaparecido, escondendo-se por conta própria ou por interesse de terceiros, afirma Rodrigo Oliveira, superintendente da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. Então, essas são as conclusões. E eu quero aqui, não para polemizar ainda mais o caso, mas dizer que o índio sozinho, senadora, não faz isso. Aí há que se considerar que, se houve essa armação, eles evidentemente estão sendo usados aí como massa de manobra por aquelas pessoas que sempre têm um interesse, muitas vezes, né? Não sei se legítimos ou não, mas a verdade é que sempre há aqueles que, de alguma forma ou de outra, na condição de militante ou não, acabam criando esse tipo de conflito para chamar atenção para o problema. Agora, não sei se essa é a melhor solução, principalmente para a população indígena e para os produtores rurais. Mas eu quero, ao sair desse assunto e rapidamente, dizer da minha alegria de encerrar o ano aqui e de a convivência que tive aqui, senador Vicentinho Alves, meu amigo representante do grande estado do Tocantins, Walter Pinheiro, grande liderança do Partido dos Trabalhadores, minha amiga senadora Ana Amélia, que nós convivemos na Comissão da Agricultura, na Comissão da Saúde, e assim por diante, inestimável ajuda a senadora nos deu. E eu quero, então, ao finalizar o meu pronunciamento, dizer que acho que cumpri o meu primeiro ano do meu mandato, honrando o meu estado, Mato Grosso do Sul, honrando os votos do Sul Mato Grossense. Procurei fazer um mandato em que me dediquei, primeiro até no primeiro semestre, nós fomos um dos senadores que não tivemos nenhuma falta aqui, fiz essa questão da minha assiduidade. Eu sei que isso, eu costumo dizer, essa seria a nossa obrigação, e nem sempre é possível, porque vários de nós, às vezes, têm que sair para até atender missões fora, comissões que saem, e evidentemente que você fica com uma falta ou outra. Mas a verdade é que o primeiro ano é positivo. Eu agradeço a confiança dos senhores senadores e senadoras ao me indicarem para ocupar a vaga da segunda vice-presidência, que é uma honra muito grande, alguém no primeiro mandato assumir a mesa diretora, mas eu recebo com muita humildade todas essas coisas e vou procurar, ao longo dos 7 anos ainda que me restam, honrar o meu estado, o meu país e a minha querida cidade, que é a minha querida Bela Vista, lá na fronteira com o Paraguai, onde começa esse país. A todos vocês aqui, o meu melhor muito obrigado, um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que 2012 a gente possa assumir aqui retemperado, na luta, na força, e vamos fazer avançar tudo aquilo que for possível, né? Desejando mais uma vez a todos os amigos e amigas, senadores e senadoras aqui, um grande Natal e um próximo Ano Novo. Muito obrigado, senhor presidente.